3:09 no horário de Brasília, o CBN Cascavel, segunda edição, hoje, quarta-feira, 31 de março. E a gente retoma esse assunto, esse tema envolvendo pedágio. Estou recebendo aqui nos estúdios Edson Vasconcelos, empresário, vice-presidente da FIEP e membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Cascavel. Boa tarde, Edson. Obrigado por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Zé. Muito obrigado pelo convite.
Amanhã, às 10 horas, o ministro Tarcísio de Freitas estará em Cascavel, participa de uma reunião. Vai estar lá presente ou não?
Acredito que sim. Os convites não chegaram ainda, Zé. Não sabemos. Dizem que vem de Curitiba, dizem que vem do ministro, mas até agora nada.
Vai chegar em cima da hora. É para selecionar quem vai participar.
Pois é, estamos aguardando.
A gente acompanhou as audiências, muitas outras reuniões aconteceram. A impressão que se tem é de que não abriria mão dessa outorga. Aqui no oeste do Paraná, se entende que precisa retirar o valor de outorga. Esse formato que foi colocado aí, esse não serve mesmo.
A outorga, na verdade, nada mais é que uma ferramenta para manter as tarifas altas. Então você coloca um limite de desconto na tarifa teto para quem puder empatar na tarifa que tem um limite de desconto, que hoje é 17%, Zé, ele vai ter que dar um dinheiro aos cofres públicos. E claro que o ministro já falou que a outorga não iria para Brasília, pode vir para o estado do Paraná. Mas para nós, usuários, pouco importa se vai para Brasília ou para o Paraná. O que importa é que nós não queremos que vá dinheiro que não seja daquele realmente composto no custo da tarifa para cofres públicos. Não é o objetivo principal do pedágio gerar receita extraordinária aos cofres públicos. O pedágio tem como missão, origem prioritária, pagar os seus custos de operação, os custos das suas obras e os custos de manutenção. Essa é a principal função do pedágio. Né?
A gente já viu essa tabela com esses valores, 150 bilhões, 42 bilhões para os investimentos, informações do governo federal, do ministro da Infraestrutura, as informações que nos chegam, dos representantes. Quem defende essa proposta é que esse é o modelo ideal, é o modelo justo e que as obras vão acontecer. Isso daria garantia para que as obras possam acontecer. Por outro lado, se entende que pode ser um preço bem menor. A metade do que está hoje, 60% do que está hoje.
É muito fácil, Zé.
Esse cálculo é claro para você?
Primário. Garantia de obra. Quem que dá garantias de obras é o degrau tarifário. O que que é isso? Ele faz a obra, ele começa a receber uma diferença pela obra que ele fez. Essa é uma garantia para o usuário e essa é uma garantia para quem faz as obras. Quando a gente fala de outorga, no fundo, o ministro, olhando de Brasília, ele quer resolver o problema do país. E ele quer tirar um pouco de fundos e de recursos para resolver problemas em outras regiões que não seja do Paraná. Garantia de obras é quando você pega esses 156 bilhões, guarda esse número, 156 bilhões. A parcela de obras é 42 bilhões, próximo de 25%. A parcela de tributos diretos é 36 bilhões, quase o valor das obras. Mas quando você pega os tributos arrecadados nas obras, que você também vai tributar as obras que vão ser feitas, você tem mais 4 bilhões de tributos. Somado com os 36, nós temos 40 bilhões de tributos. Então, quando você olha e fala que o risco é as obras, quando a gente está falando em reduzir um pouco o valor da tarifa, nós temos 40 bilhões de tributos, incluindo aqueles de segunda instância, a bitributação nas obras. Nós temos 44 bilhões de lucros, estimado nos 156. E nós temos 34 bilhões de custo operacional. Quando nós falamos em reduzir tarifas, nós estamos olhando os tributos, nós estamos olhando o custo operacional e nós estamos olhando o lucro da operação. Nós não queremos falar do custo das obras. E quando eles vêm e misturam tudo, Zé, eles fazem uma confusão dizendo assim: se a tarifa for baixa, coloca em risco as obras, mas não coloca em risco o tributo deles, o lucro deles e a garantia de operação. Que é perigoso ter esse pensamento. porque nós percebemos que lá atrás, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, não tem a tese da outorga. O Paraná é colocado na fileira para ser o primeiro estado a começar o ciclo das outorgas no Brasil. Isso é perigoso. Então, sai do Paraná, vai para Goiás, vai para o Rio de Janeiro, e um ciclo de fazer esse modelo híbrido, buscando ter um modelo que não permita redução tarifária à percepção do usuário, e sim mantenha garantias de contribuição tributária, garantias de lucro para eles, e garantias, teoricamente, das gorduras da operação. Quem pegou os extratos das planilhas sabe que tem salários dentro das previsões de OPEX da operação de R$100 mil. Você acha que alguém vai pagar R$100 mil? Eles vão reduzir, isso é gordura. Por que a gente fala em ter desconto livre? Porque as empresas da iniciativa privada, quando vão entrar nisso, elas vão mostrar suas competências. E umas vão ser mais competentes do que outras, é. Quando o governo fala que não vai permitir que haja concorrência por competência, eu não consigo nem entender o que nós estamos criando. Nós estamos balizando por cima e estamos fazendo com que as empresas garantam tarifas altas, e dizer para nós que tarifa alta garante obras é olhar para o passado e não conseguir entender esse discurso. Porque todas as nossas tarifas até hoje foram consideradas muito altas, vieram auditorias do Tribunal de Contas da União, do Estado, mostraram que havia um sobrepreço de mais de 30%, a Lava Jato prendeu todo mundo e mostrou que havia um balaio de corrupção e tarifas altas, e as obras não saíram, Zé. E vai dizer que as obras não saíram porque as tarifas eram baixas? Esse discurso no Paraná não cola, não existe. Chega a ser até um pouco distorcido da realidade paranaense.
Vilmar encaminha aqui mensagem, muitos ouvintes interagindo conosco. Vilmar diz o seguinte: precisamos colocar os tratores nas rodovias para chamar atenção se necessário for. O Sandro, ele diz o seguinte: ouvindo o Vasconcelos falando, dá a impressão de que esse povo está com malandragem nessas planilhas, ele coloca aqui.
É ponto de vista, Zé. O governo sem dinheiro, ele, ministro do ministério sem recurso, ele nunca vai ter a visão do usuário. Ele quer arrecadar o máximo de recurso e resolver o máximo de problema que ele pode resolver. Ah, ele é bom, ele é ruim por causa disso, ele está na dele.
Não trata-se de desvio de malandragem.
Mas veja só, ele, na tese, ele entende que cria um ciclo virtuoso de tomar dinheiro de quem pode e dar para quem não pode. Mas tem que entender o seguinte, existem as peculiaridades. Falar que nós vamos nivelar o quilômetro rodado, o custo da tarifa do quilômetro rodado no Brasil todo, que a meta deles chegar próximo de R$10 cada 100 quilômetros, é perigoso, porque o oeste do Paraná é diferente da capital do Paraná, dentro de um estado. Então, isso não pode ser avaliado, na minha percepção, neste vasto país que nós temos, desta forma. Outra coisa, a outorga, ela é perigosa. Ela é uma busca em retirar algo que a União que diz que já investiu da iniciativa privada para colocar nos cofres públicos. Primeiro que no Paraná, quem fez as maiorias das rodovias foi o Estado, com o dinheiro do recurso do Tesouro do Estado. A 277, a maioria das BRs foram feitas assim. A nossa 369, a nossa 467, a maioria foram feitas com recurso do Estado. Essa tese de outorga na malha rodoviária, onde nós temos um custo Brasil muito pesado, ela tem que ser muito bem feita, porque senão, veja só, nós temos um custo para fora das empresas, que a gente chama da porteira para fora, quase insustentável, muito próximo do custo do Brasil. Se você faz uma expansão da malha rodoviária pedagiada, que é uma dos pilares do ministro Tarcísio, que é passar o máximo de ativos da União para a iniciativa privada, é uma forma de resolver. Ele deveria criar no mínimo, Zé, um regime tributário especial, porque esta receita não é prevista. Ela é uma nova receita, que não existe hoje nas contas do governo. Agora, é justo nós provisionarmos dentro do Estado do Paraná, dos 156 bilhões, de 35 a 40 bilhões de tributos? Isso deveria ser isento, Zé. Uhum. Isso deveria ser desconto direto, porque eles não têm competência para fazer, e eles vão vir aqui alegar que a União não tem recursos, que o que eles têm dividido pelo Estado inteiro não dá nada, e ainda, de uma forma muito educada, eu acho que eles devem parar de falar que eles investirão 42 bi, nós pagaremos 42 bi em obras, E isso deveria ser um pouco mais exprimido, na minha visão, porque 42 bi num espaço muito curto de tempo, duvido que consiga fazer, porque não temos projetos executivos, não temos nada. Então, esta confusão do modelo é perigoso não só para o Paraná, é perigoso para o Brasil. O Brasil é um país continental que depende muito do transporte rodoviário. A outorga onerosa, o modelo híbrido, não só o Paraná. Ao Brasil é perigoso.
O Carlos encaminha aqui uma pergunta, ele diz o seguinte, continua digitando, ele diz o seguinte, essas concessionárias que estão aí estarão participando. Houve aquele acordo de leniência e elas podem participar. De repente, com a experiência, poderiam até levar vantagem, é o que o Carlos pergunta, daqui a pouco você responde, Edson, e ele faz referência também aqui ao valor, está aqui, 42 bilhões. Esse dinheiro será tomado emprestado e as empresas estarão pagando depois com juros. Então, esse dinheiro vai ficar acima dos 42 bilhões. Talvez não seja por isso que eles querem ter lucros exorbitantes, aí, as observações do Carlos.
Aí que entra a tal da taxa interna de retorno, que eles tanto falam, da tal da TIR. É, eles buscam no mercado, mas eles recebem do projeto 8%, 8,47% de juros, taxa interna de retorno, de subsídio, para eles terem uma atratividade de buscar o dinheiro. O que que acontece? Como o dinheiro está barato, eles estão buscando bem abaixo dos 8,47%. E eles estão ganhando um pedaço ainda desses 8,47%. Esta é a modelagem que o ministro faz, inclusive garantindo um hedge internacional para eles buscarem capital lá fora, a baixo custo, e que a nossa tarifa ainda tem mais ou menos 5% dela que garante ainda essa variação cambial. É um modelo muito bem estruturado para poderem captar recursos lá fora a baixo custo.
O Laurindo faz aqui uma pergunta também. Obrigado, Laurindo, acompanhando a CBN. Ele diz o seguinte, mas afinal de contas, quanto poderia ser essa tarifa? Vamos perguntar aqui para o Edson. Onde é, digamos, R$15, quanto poderia ser essa tarifa?
A tarifa é composta por três componentes. O custo da operação, é o custo dos diretores, da ambulância, o custo daquele que está na praça de pedágio cobrando. O custo da manutenção das rodovias e o custo das obras. São três componentes. Qual que é o sonho de todo mundo? É um dia chegar como aquela rodovia de Santa Catarina, que é referência para todos, que o custo do investimento das obras, bem dizer, acabou. Então duplicou daqui a Curitiba, duplicou daqui a Matelândia, e vai ficar nessa tarifa o custo de manutenção e o custo de operação. Nós entendemos que se continuasse a tarifa hoje, se pegasse esta malha que está hoje sem ampliar ela, encerrasse os contratos e fizesse uma renovação sem obras, seria mais ou menos entre 40% do valor da tarifa atual, Zé. Uhum. Entre a operação e a manutenção. E teria uma folga para você, ao longo do tempo, colocar a carga do valor das obras. O que é perigoso no modelo híbrido? O dia que você tiver com toda a tua carga de valor de obras quitado, o Estado nunca vai deixar a tarifa abaixar. Ela sempre vai fazer as licitações por concorrência com desconto limitado, e aquilo que ele teria de gordura para chegar no custo de operação e no custo de manutenção vai para os cofres da União. Esse dinheiro, quem está pagando, Zé, é o usuário, não é o tesouro. É uma incompetência de poder conseguir fazer com recurso próprio, e quem acaba pagando de uma fonte externa é o próprio usuário. Então é isso que nós temos que ter clareza. Quem está lá em Brasília olhando, olha de uma forma. E o ministro, muito competente, como você falou, ele sabe que o tempo dele no governo, o tempo dele como ministro, é limitado. Ele vai tentar fazer o máximo possível durante um tempo restrito. Agora, para nós, quem fizer isso agora, daqui 10 anos esse ministro não está aí, este presidente não está aí, ninguém mais vai estar. Mas nós estaremos aqui pagando a tarifa, Zé. E essa tarifa é muito pesada.
O Cardoso diz o seguinte, se nós tivermos que pagar a conta mais uma vez, pelo menos os impostos poderiam ficar fora. E com os ajustes nessas planilhas, com redução em torno de 50%. Ele faz referência aqui, nós pagamos a conta, nós paranaenses. As obras não aconteceram, mas os impostos aconteceram. É isso. Então, de repente, agora é uma sugestão aqui do Cardoso.
Mas essa é uma boa proposta para dar para o ministro. Quando a gente escuta o deputado Ricardo Barros falando de forma eloquente, dizendo que se não há tarifa alta, não há obras, e por que não há um movimento da União em fazer uma modelagem tributária específica para as cancelas? Nada mais justo. Se eles não estão conseguindo colocar nem recurso à manutenção, Zé, não estão conseguindo colocar dinheiro nem para a expansão da malha, por que ver a malha como fonte tributária de receita num país que tem o custo Brasil tão carregado? É esta falha de visão, de ponto de vista, que eu acho que está errado. Nunca vou falar que tem corrupção ou má fé, mas é que quem olha de lá não vai conseguir olhar daqui. Nós nunca vamos conseguir olhar da mesma forma que ele olha. E não tem como a gente olhar da forma que ele olha. Nós precisamos olhar da forma que de quem já pagou e de quem vai ficar aqui pagando por mais 30 anos. E gostaria demais que ainda houvesse subsídio da União para parte das obras. E que também, quando fosse licitado, a gente pudesse economizar o máximo desses 42 bi e ainda houvesse a economicidade vindo ao encontro do usuário. Mas é que esta nossa vida, esta nossa visão, parece um conto de fada para eles. Porque para eles é muito mais fácil falar, é gorda a tarifa e vai ser assim e pronto.
Nós temos mais 2 minutinhos, uma pergunta aqui do Herbes Vieira. Boa tarde, o Paraná não deveria ter as mesmas tarifas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul? Qual foi a mágica para eles conseguirem tarifas mais baixas?
Vamos lá, se você pegar hoje a BRMS 163, que corta o Mato Grosso do Sul inteiro, são 850 quilômetros, é. Para você atravessar de carro, é R$ 55,00. O Paraná, de Foz do Iguaçu a Paranaguá, são 700 e poucos quilômetros. E nós pagamos quase 150. Você vai falar assim, é tráfego? É modelo? E lá eles vão dizer, mas lá estão com problemas de obras. Eles não estão fazendo as obras, concordo. Mas lá o diretor da concessionária fala que o problema deles não é a tarifa. É o compromisso político que houve na gestão passada de o BNDES aportar os recursos com juro barato e o BNDES, depois que teve o escândalo da Lava Jato, sumiu, porque essas empresas todas estavam nos acordos de leniência. E segundo, quiseram fazer muitas obras sem o dito cujo gatilho técnico. Você vai duplicar onde não necessariamente precisa, você precisa duplicar onde precisa de duplicação. Você não vai duplicar numa vicinal. Ah, mas nós queremos duplicar tudo. É o outro medo que nós temos. E daqui 20 anos, os próximos governadores, os próximos prefeitos que vão querer fazer suas obras? Quem que vai aguentar mais um degrauzinho de algumas obrinhas que precisam fazer? Então a gente tem que cuidar muito essa modelagem. Santa Catarina, eles fizeram o menor preço, eles fizeram as obras e entregaram. Claro que lá eles tiveram a sorte da União olhar para lá e fazer as obras, aqui é muito difícil. E de outra forma, existe também a diferença de
por
tráfego.
Por que aqui é difícil?
Porque aqui sempre foi difícil. Aqui sempre foi difícil. Eles não entendem que aqui, se pegar o mapa do Paraná de 1930, era terra despovoada. Uhum. Se não pegar o teu voo, o meu voo, o voo de todo mundo aqui, foi quem veio cortar no Machado. Nunca foi dada atenção. A história do Paraná é o norte do Paraná e a capital. O Brasil é a costa litoral. Aqui é tudo mais difícil. Sempre foi mais difícil. E hoje, não só pela falta de atenção, mas também por ser final de linha. Para nós, chegar o produto é mais caro, porque tem pedágio para ir, e o nosso produto para chegar é mais caro, porque tem pedágio para voltar. Os grandes centros de consumo não estão aqui. Então, essa dificuldade é visceral para nós aqui. E se a gente não se posicionar, Zé, ninguém vai se posicionar por nós. Nós temos que se posicionar com tranquilidade. É democrático. Se alguém ficar com cara feia, como o próprio Ricardo Barros, ontem eu percebi que o tom de voz dele era um pouco assim de confronto, com todo respeito, ele que se coloque no nosso lugar aqui e pare de demagogia. Nós sentimos ofendidos quando ele nos trata como irracionais e coloca que a gente não consegue fazer uma avaliação primária numa tarifa. Ele que não venha com esse discurso metódico de medo, falando se vocês não tiverem tarifa, ninguém vai garantir as obras. Se não consegue garantir as obras, quem não consegue, que saia do cargo, que peça para sair. Como é que lá em Santa Catarina agora fizeram da 101? Sem ter o degrau tarifário, sem ter a outorga e tiveram garantia das obras? Que peguem pessoas competentes para fazer análise cadastral, que as empresas que não cumprirem, que sejam pedido caducidade, que tirem elas. É isso que a gente precisa, de seriedade também no cargo.
Vamos aguardar essa reunião de amanhã com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, às 10 horas na Prefeitura. Edson, muito obrigado pela presença.
Obrigado, Zé, pelo espaço.
Conversamos com Edson Vasconcelos, vice-presidente da FIEP e também membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Cascavel, agora 3h29.
CBN Cascavel, a rádio que toca notícia na capital do Oeste.